Decisão inédita de uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, a GlaxoSmithKline, de não mais pagar médicos para que promovam os seus produtos em palestras ou conferências, trouxe à luz essa antiga e questionável prática.
A medida já está valendo nos Estados Unidos e vai se estender também para outros países, inclusive o Brasil. O anúncio foi feito em meio ao escândalo de subornos na China. A britânica GKS foi acusada de pagar quase 500 milhões de dólares para que agências de viagem facilitassem o aliciamento de profissionais de saúde, médicos.
Por aqui no Brasil, apesar do novo Código de Ética Médica em vigor desde 2010 proibir essa prática, o conflito de interesse ainda persiste. Para repercutir essa decisão da GlaxoSmithKline e aprofundar, inclusive, nesse tema, falando de outras práticas questionáveis da indústria farmacêutica em relação aos médicos, nós vamos conversar agora com o Dr. Emanuel Fortes, que é o diretor de fiscalização do Conselho Federal de Medicina, o CFM. Muito bom dia, Dr. Emanuel. Um enorme prazer tê-lo conosco.
Prazer, Lincoln. Estou à disposição.
Bom, como é que o senhor e a comunidade médica, especialmente a ligada ao conselho, né, os conselheiros, receberam essa decisão da GSK, da GlaxoSmithKline?
Olha, isso nos parece um caminho que vai ser adotado. Em algum momento, isso seria adotado pelas empresas farmacêuticas. Uhum. Agora, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina tem um pacto assinado com a Interpharma, que é uma empresa que reúne um conjunto de dessas indústrias exatamente para coibir o abuso.
Então, o que o senhor chama de abuso, doutor Emanuel?
O abuso era as viagens patrocinadas em primeira classe para toda a família. Nós, esses abusos aí, nós já faz 3 anos, e isso está bem claro, nós não concordamos. Existe também essa questão do médico speaker, que vai falar para os outros médicos sobre as propriedades farmacêuticas, sobre a aplicação clínica dos produtos. Essa prática tem regra estipulada pela Anvisa e pelo próprio Conselho Federal de Medicina, aonde o médico, que é o speaker, que vai falar sobre os produtos, ele tem que declarar um conflito de interesse.
Uhum.
Não somente com a indústria farmacêutica. Ele é identificado como sendo uma pessoa da indústria. Portanto, ao falar sobre o produto, os médicos que estão acompanhando, que estão ouvindo, eles precisam saber da evolução dos novos produtos farmacêuticos, do que é lançado. Os médicos estão sabendo que aquela proposição pode ser uma proposição parcial. E a crítica deve ser feita pelo médico que assiste a esses eventos.
Agora, doutor Emanuel, me parece que, apesar dos avanços notórios, ainda há uma flexibilidade muito grande em relação a toda essa questão, esse comportamento que por vezes beira o ilegal. E a minha pergunta vai no sentido de: isso não devia ser objeto de legislação e não de acordo entre o Conselho Federal de Medicina e as empresas? Pergunto isso porque a gente sabe que os acordos nem sempre são cumpridos, nem sempre são cumpridos à risca, às vezes há leituras muito flexíveis. Eu travei contato recentemente com algumas informações a respeito de como algumas empresas se comportam e como alguns médicos também se comportam, que me deixaram chocado. Por exemplo, médicos que têm cotas de metas de medicamentos a serem prescritos, que as indústrias farmacêuticas conseguem verificar se ele bateu a cota pelo CRM do carimbo na receita. Quer dizer,
isso daí não tem a ver com essa questão, não. Isso daí é uma outra situação que a gente também está combatendo. Vou explicar a vocês. Isso daí é feito, a indústria farmacêutica contrata empresas,
uhum,
para ir nas farmácias, e aí é violação ela tem que ser combatida pelo Conselho Federal de Farmácia, porque viola o sigilo e viola também a prática médica, para gerar uma imposição. Então, isso nós encaminhamos uma denúncia ao Ministério Público em Minas Gerais. Eu fui o relator de um parecer dizendo que isso é insuportável, essa tutela não pode acontecer. E os médicos que se comportarem, se submetendo a um comportamento, a uma relação como essa, eles estão sujeitos a processos éticos.
Agora,
isso daí acontecia também com as farmácias de manipulação. E quando as denúncias acontecem, nós apuramos e punimos com rigor.
O que me preocupa também, doutor Emanuel Fortes, é o paciente, né? Nessa relação toda, né? Porque a promoção...
O paciente começa a ficar em dúvida se o medicamento que foi passado para ele é, de fato, um medicamento que ele precisa, ou se é uma imposição da indústria farmacêutica.
Olha, nós somos contra esse tipo de pressão, esse tipo de relação. Os cartões de descontos, por exemplo, nós, numa resolução, se essa relação com a Interfarma foi estabelecida numa resolução. Então, isso tem força de lei para os médicos.
Sim.
Os médicos são obrigados a obedecer. E nessa questão dessa relação perniciosa, nós combatemos veementemente. Fizemos isso para órteses e próteses também.
Uhum.
A questão é que a cultura implantada e mal combatida na formação do médico, lá enquanto é estudante ou mesmo na residência, termina contribuindo para que as pessoas atuem à margem da lei. E nós estamos sempre nos congressos médicos apresentando a nossa posição, dizendo aos médicos que não se comportem dessa forma, porque a gente não consegue entrar na intimidade dos consultórios para saber, das salas cirúrgicas, para saber o que estão fazendo, mas em algum momento essas denúncias vêm à tona e a gente apura com toda certeza, com muito rigor.
Pois é, o que assusta são dados como esse do levantamento do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, de que 93% dos médicos recebem brindes e benefícios das empresas farmacêuticas e de equipamentos, e 80% disseram receber visitas de representantes da indústria de medicamentos. Ou seja, é uma atuação extremamente agressiva, né? E eu tenho relatos de médicos que receberam proposta de receber dinheiro na conta se alcançassem as tais metas. É grotesco.
Isso daí realmente é uma questão que nós não aceitamos. Agora, a visita do representante farmacêutico, as informações que os representantes levam, isso daí são atos lícitos, é uma forma de trabalho. Não é vetado a indústria apresentar os seus produtos.
Claro.
O que é vetado à indústria e ao médico também é subornar e ser subornado. Isso é corrupção. Isso é intolerável. Quer dizer, ninguém vai fazer uma prescrição, nem deve fazer uma prescrição baseado numa relação como essa.
Agora,
isso desmoraliza a medicina.
Vocês médicos ainda têm uma vantagem, né? Porque vocês têm um conselho federal, uma autarquia com poder de fazer resoluções que têm força de lei. No caso dos jornalistas, que às vezes são oferecidos também presentes, brindes, viagens para fazer determinadas matérias, e a gente não dispõe de mecanismos como um Conselho Federal para combater esse tipo de prática.
Né? Inclusive, nós somos signatários da proposta, os jornalistas mobilizados já nos procuraram, nós somos signatários estou esquecendo da palavra, da necessidade de se criar a carreira, a profissão e os conselhos para cuidar das questões no jornalismo.
Toquei nesse assunto só para não parecer que jornalista é o paladino da moralidade, porque a gente sabe muito bem que não é, né? A gente precisa também chamar atenção. Mas voltando para a questão dos médicos, essa mesma pesquisa do CREMESP chama atenção para o fato de que 62% dos médicos avaliam como positiva a relação do profissional com a indústria de medicamentos, com a indústria de órteses e próteses. Quer dizer, eu acho que está um pouco nisso que o senhor já falou, de que na própria formação do médico, esse comportamento é um pouco naturalizado, né? Como se fosse,
exatamente,
como se essa simbiose fosse 100% benéfica, né?
Pois é, nós já conseguimos impedir disso, a gente tem que cobrar das escolas de medicina, uhum, aquela invasão que havia antigamente dos propagandistas junto aos estudantes de medicina. Uhum. Isso daí a gente já conseguiu coibir, proibindo que seja entregue amostra grátis ou qualquer, seja dado qualquer outro
se crime, fosse só amostra grátis, né? Mas eu uma colega médica recentemente teve num congresso de dermatologia aqui, ela ganhou tantas bolsas que eu acho que ela precisaria pagar duas vezes o excesso de bagagem para levar todas as bolsas de volta, e uma bolsa mais chique com a outra, com mais produtos que a outra. Agora, é uma questão, a gente sabe, é notório, é público, é conhecido, a posição do Conselho Federal de Medicina em relação à presença dos médicos cubanos. Mas os médicos cubanos chamaram a atenção para um comportamento no Brasil que talvez tenha alguma concordância do Conselho Federal de Medicina, que é o excesso da prescrição de medicamentos. Os médicos cubanos ficaram impressionados com a quantidade de medicamento que se prescreve no Brasil. Isso também é objeto de alguma observação por parte do Conselho Federal de Medicina?
O Conselho Federal, além do Código de Ética, dizer que o médico precisa se comportar com equilíbrio, parcimônia, prescrevendo as necessidades, numa resolução recente, a 2056, que foi publicada agora em 12 de novembro, nós também estamos reforçando que a prescrição médica deve suceder a uma avaliação acurada, e não somente a prescrição medicamentosa, mas também a de exames complementares, uhum, porque eles são complementares à avaliação clínica. Então, nem sempre é necessário pedir algum exame para você chegar a um diagnóstico. A avaliação clínica, a boa anamnese, ela é fundamental. E na justificativa nós estamos dizendo que, além da avaliação clínica correta, com anamnese adequada, fazendo uma investigação de todo o perfil do paciente, ser importante para o diagnóstico, é também para a relação, porque obriga o médico a dialogar com o paciente, a construir uma relação em que a confiança se instale. Então, isso daí nós fizemos agora em 12 de novembro.
Agora, doutor Emanuel Fortes, a gente está falando da veiculação da prescrição médica ao recebimento de vantagem. Agora, quando se trata de pesquisas, para que os médicos façam investigações clínicas patrocinadas, como que o Conselho Federal de Medicina vê essa questão?
Isso estava na nossa mesa ontem. Nós estamos tomando uma posição contrária a essa questão, que é uma pesquisa, uma coisa informal. As pesquisas, elas têm que estar, pesquisas verdadeiras, registradas no CEP, CONEP, na Comissão de Ética e Pesquisa, na Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, aplicadas gratuitamente em universidades. Então, isso é uma forma de pesquisa oficial, em que os produtos serão disponibilizados para os centros de pesquisa. Aquelas pesquisas que são feitas para que o médico informe algumas questões relacionadas à eficácia de produtos farmacêuticos nos seus pacientes de consultório, isso nós estamos tomando providência para coibir. Ontem mesmo eu estava discutindo com um grupo de trabalho como é que nós vamos agir.
Bom, uma última pergunta que eu queria fazer em relação a essa questão do uso de medicamentos, da prescrição, etc. A gente tem percebido, quem acompanha tem percebido no Brasil, uma migração, talvez ainda tímida, mas um fenômeno que está crescendo, de migração dos medicamentos industrializados, dos componentes químicos sintéticos, para os fitoterápicos, né? E alguns médicos, inclusive, avançando nessa prática, recorrendo a alguns fitoterápicos ainda mais naturais, como, por exemplo, prescrevendo determinado chá, né, o guaco, ou determinadas coisas que estão muito mais acessíveis, né? Fitoterápicos até produzidos em casa mesmo, assim, aquele chá que é reconhecidamente, sabidamente, um analgésico, etc. Como é que está essa questão dentro do Conselho Federal de Medicina? Como é que se regula isso? Como é que se vigia? porque, obviamente, para não se cometer os erros, mas também para não desprezar o enorme conhecimento que o Brasil já tem, por ter uma biodiversidade enorme, e o enorme conhecimento científico que também já existe a respeito desses fitoterápicos e desses tratamentos de fitoterápicos até caseiros.
Olha, existe uma medicina oficial, que é a medicina que se baseia em evidências clínicas, uhum. E existe a medicina popular, então, medicina popular. Nós reconhecemos que a medicina popular, que é praticada por qualquer pessoa indica, não prescreve um chá ou qualquer outro produto, ela tem o seu espaço em virtude até da existência de princípios ativos que funcionam. O que a gente combate é que o médico substitua um produto de eficácia comprovada diante das pesquisas clínicas e das evidências científicas por um outro que não tem uma linha de pesquisa que defina ele como sendo válido. Do mesmo modo que a gente combate um produto que foi lançado com um determinado fim, ser utilizado para outro fim, antes que uma pesquisa comprove que ele é eficaz.
O que é cada vez mais comum, me parece.
Pois é. Perfeito. Então a gente tem regras para isso.
Agora isso expõe um pouco que falta, acaba faltando pesquisa, né, nesse setor, né?
É, nós estamos agora com autorização legal para dizer para os médicos e para a população o que é válido, o que não é válido e o que é experimental em medicina. O nosso trabalho agora é o de, como é da lei agora do ato médico de setembro, a gente não tem ainda toda a organização necessária para trabalhar com profundidade nessa questão. Mas nós já temos uma comissão constituída por experts que estão começando a fazer o levantamento, inclusive para sugerir que se aprofunde, por considerarmos experimental, as pesquisas sobre alguns produtos.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Dr. Emanuel Fortes, que é o diretor de fiscalização do Conselho Federal de Medicina, conversando conosco, repercutindo essa notícia de que uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo está revendo alguns dos seus procedimentos em relação a essa questão de aliciamento ou de relação perniciosa com a classe médica. Mais uma vez, Dr. Emanuel Fortes, muitíssimo obrigado, excelente dia.
Obrigado.
Bom dia.